missionário foi pregar em uma aldeia. Ele estava fazendo um trabalho em uma aldeia e anunciou ali o evangelho. Alguns índios se converteram. E havia um dos índios ali que ele era uma pessoa muito geniosa e ele tinha conseguido muitos inimigos dentro da própria tribo e também inimigos até fora da sua própria tribo. E ele se converteu e ele queria ser batizado. E o missionário estava de viagem e o missionário então disse assim: olha, eu vou sair e eu só batizo você quando você não tiver mais nenhum inimigo. Quando você tiver inimigos, eu não faço o seu batismo. Você precisa consertar a sua situação. Isso não agrada a Deus. O missionário saiu da aldeia. 3 meses depois, o missionário volta e ele procura então aquele índio. E o índio vem todo feliz: missionário, índio está pronto para batizado. Mas, e fulano, e ciclano, e fulano, você, essas pessoas eram todas suas inimigas. Não tem mais inimigo nenhum. Oh, que bom, se reconciliou com todos. Não, índio matou todos eles. Não tem mais inimigo. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Simples, né, Rafael? Não matarás. Irmãos, o verbo aqui é um verbo, ele traz uma ideia um pouco mais forte até do que matarás. Uma tradução bem melhor aqui talvez seria não assassinarás. Soa mais forte, não soa? É o verbo hatsar. A Bíblia usa esse verbo apenas 48 vezes. Só que a palavra matar aparece na Bíblia cerca de 350 vezes no Antigo Testamento. E apenas 50 é usado esse verbo que é usado aqui em Êxodo, que significa um assassinato violento de um inimigo pessoal. Um assassinato violento de um inimigo pessoal. A ideia aqui então, quando Deus diz não matarás, é aquele assassinato premeditado ou por vingança. Agora, Deus conhece o mundo em que vivemos melhor do que ninguém. Melhor do que nenhum de nós pode conhecer. Irmãos, conhecendo o mundo, e não só o mundo, mas conhecendo o coração do homem, olha já como começa lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, no versículo 13, quando Deus chega na mulher, após a queda, após terem comido do fruto, Deus chega à mulher, diz o texto assim: disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Sabe quando acontece alguma coisa e você chega e bota a mão na cabeça e fala: o que você fez? Porque você já está vendo dali para frente todas as consequências que aquilo vai trazer. Então, Deus já chega para a mulher e Deus já sabia que desde esse momento, o que é que você fez? Deus já sabia que uma das consequências daquilo seria a violência e o assassinato. Esse mal tem a sua raiz no coração do homem. Esse mal tem a sua raiz no meu coração, no seu coração, irmão. E eu tenho plena convicção que se não fosse a intervenção de Deus, tenho plena convicção de que se não fosse a graça de Deus nos limitando, não fosse a graça de Deus derramada ainda sobre a humanidade, mesmo pecadora, nós já não existiríamos mais. Se não fosse a graça de Deus, nós já teríamos nos dizimado uns aos outros há muitos anos. O fato de estarmos vivos é graça de Deus. Não fosse a graça de Deus restringindo o pecado, restringindo esse ímpeto do nosso coração, talvez o homem já não mais existisse. Em 1992, portanto há 12 anos, foi feita uma pesquisa e na época fizeram uma estimativa do Brasil para o ano de 2000. De acordo com essa pesquisa, no ano de 2000, seriam realizados no Brasil cerca de 5 milhões de abortos. Seriam cometidos no ano cerca de 130 mil assassinatos. Isso foi projeção. Eu não fui atrás dos dados reais depois dessa estatística. Mas, irmãos, deem uma olhada na TV, o que vocês veem diariamente. Quantos atentados, quantas pessoas tirando a vida umas das outras. Pais que jogam seus filhos no para-brisas de um carro. A eutanásia, o aborto. Estima-se que na Segunda Guerra Mundial morreram cerca de 50 milhões de pessoas. Uma guerra apenas. Talvez muitos de nós estejamos muito tranquilos. Esse mandamento eu nunca transgredi. Isso não tem problema. Afinal de contas, nunca matei ninguém. Agora, será que tirar a vida de alguém se restringe a sacar uma arma e ir para cima de alguém e tirar a vida? Será que é isso? Apenas que Deus está dizendo aqui nesse texto? Será que matar se restringe a tirar a vida física de alguém? Eu quero hoje traçar com vocês alguns tipos de assassinatos. E antes que você tranque a sua mente, tranque o seu coração e diga: isso não é problema para mim, nunca matei ninguém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Versículos 21 e 22. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo aqui, eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão, na sua Bíblia aí deve ter entre colchetes um sem motivo, né? Esse colchetes aí indica o seguinte: alguns manuscritos gregos constam esse sem motivo, mas a maioria dos manuscritos não tem esse sem motivo. Então, muito provavelmente, esse sem motivo aqui não faça parte do texto mesmo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vejam, ele diz antes: quem matar estará. Jesus agora fala: quem se irá já está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É interessante essa palavrinha tolo aqui. É a palavra raca. Sabe literalmente o que significa isso? Você chamar alguém de cabeça oca. Seu cabeça oca. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, o fato de você usar um termo pejorativo contra o seu próximo, você já está sujeito a julgamento. Jesus já está igualando esse tipo de ofensa ao assassinato. Ele está trazendo para o mesmo nível. No fundo, o que Jesus está dizendo é que não é o ato físico de você tirar a vida de alguém. Mas Jesus, ele está tirando aquilo que os fariseus tinham, que era o ato em si. Jesus estava trazendo o pecado para a motivação do coração. O que Jesus estava dizendo é, olha, não é o fato de você tirar a vida, mas o fato de no seu coração você já ter a motivação para isso. Você já assassinou. Matamos as pessoas com palavras. Matamos as pessoas com fofocas. Você mata alguém quando fofoca, quando fala algo daquela pessoa para outra. E fofoca não é só inventar uma mentira, mesmo que seja verdade, mas você passa aquilo adiante. Isso já é fofoca. Nós matamos com blasfêmias, nós matamos com palavras impensadas. Nós matamos no nosso coração. Muitas vezes vem lá no nosso coração ou na nossa mente, se eu pudesse matá-lo. Efésios, capítulo 4. Versículos 26 e 27. O apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A ira e o ódio são meios de assassinarmos alguém. Quando você tem no seu coração a ira e o ódio guardado contra alguém, no seu coração você já o assassinou, já o matou. E Jesus então vem ampliando. Agora, irmãos, a nossa alma, o nosso interior, nós temos um forte adversário que quer nos ver destruído, a nossa própria natureza, a nossa própria carne. E nós temos um outro inimigo, que é o diabo também, que também quer ver a nós destruídos e quer ver o nosso próximo e quer ver o nosso semelhante também destruído. E é por isso que Jesus, que Paulo diz aqui então, nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar aqui significa apoio. Não dê uma brecha, não dê um espaço para que o diabo o quê? Se apoie na sua vida. A partir do momento que você permite que a ira se instale, que a amargura se instale, a ira não resolvida, o que Paulo está dizendo, a ira não resolvida no seu coração vai abrir um espaço, vai atrair para a sua vida Satanás, assim como o açúcar atrai a formiga. Portanto, não dê apoio, não dê um lugar para ele se apoiar na sua vida, não dê um espaço para ele. Não foi isso que aconteceu já lá no princípio também? Vá para Gênesis, capítulo 4. Logo depois que Deus diz para Eva o que foi que você fez. Olha o que vai acontecer. Gênesis, capítulo 4. Os dois irmãos vão oferecer a sua oferta. A oferta de Abel é aceita, a de Caim não é aceita. Versículo 5, então. Ao passo que da de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Mantenha o dedo aí em Gênesis capítulo 4. E vá lá, dê um pulinho lá em Marcos capítulo 7. Mantenha lá aberto em Gênesis. Vamos voltar para lá. Marcos 7, versículos 20 a 23. Olha o que Jesus diz aí. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro, do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Irmãos, foi assim com Caim. Como diz lá o texto, irou-se Caim sobremaneira. Irou-se Caim. E é interessante que Deus chega para uma conversa. Deus convida Caim para refletir. Deus fala: Caim, para um pouquinho e pensa. Para um pouquinho e pensa. Por quê? Por que você está irado? Por que você anda com esse semblante carrancudo, fechado? Caim, pensa. Se você proceder bem, não vai ser aceito. Agora, Caim, se você proceder mal, o pecado está aí. Está aí contigo. Cumpre a você dominar. Cumpre a você agora, Caim, não deixar que essa ira se transforme num ato. Deus, irmãos, o amor de Deus. Deus estava tentando consolar um homem zangado. Deus estava tentando consolar um homem desapontado. Deus estava tentando consolar um homem irado e fazendo-o refletir sobre a sua ira. O problema é que Caim já havia cultivado essa ira no seu coração. E não foi naquele momento lá no campo, quando ele chama Abel, não foi ali que ele de fato, não foi ali que ele matou Abel, mas ele já havia matado Abel antes no seu coração. O assassinato já tinha sido cometido. Naquele momento que ele não tratou como Deus o havia chamado para tratar a sua ira, ali ele assassinou o seu irmão. Ele já o tinha feito no seu coração. É por isso que Tiago vai dizer no texto que lemos: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É Deus convidando, assim como convidou Caim. É Deus chamando: olha, para, pensa, reflete. Não cultive essa ira no teu coração. Irmãos, se Caim tivesse obedecido, se Caim tivesse ouvido o conselho de Deus, vou dar um passeio, né? Deixa eu contar até 10, até 100, até 1000. Vou passear aí pelo campo, deixa eu refletir um pouco. Mas não. Um pouquinho mais para frente, é o que vai acontecer com um homem chamado Lameque também. No versículo 23 ainda, do mesmo capítulo de Gênesis. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Eu sou um homem muito mais irado do que ele. Olha o ódio a ira guardada no coração. Sabe como nós às vezes fazemos isso hoje? Sabe quando você fala assim, fulano para mim morreu. Sabe o que você está fazendo com ele? Hã? Assassinando. Sabe quando você diz assim, olha, eu perdoei o Val. O Val me ofendeu, eu perdoei o Val. Mas eu não quero mais saber dele. Ele lá e eu aqui. Já viu isso? Eu perdoei, mas ele lá e eu aqui. Tá bom, você pode ter perdoado por aquela ofensa, está fazendo outra agora, assassinando. É a forma como nós hoje cultivamos a ira e matamos. Irmãos, Deus quer encher a cada um de nós. Deus quer encher a nossa vida do seu amor. Deus quer encher a nossa vida com a sua graça. Deus quer encher a nossa vida da vida dele, para manifestarmos esse amor aos outros também. Ah. Sabe o que é isso? Hã? É um tubo de pasta. Se eu abrir e apertar, que vai sair daqui de dentro? Pasta? É pasta que tem. Essa é pasta. Irmãos, o que Deus quer? Deus quer encher o nosso coração. Deus quer encher a nossa vida de tal maneira com a sua graça, com o seu amor, que quando as circunstâncias da vida nos apertarem, quando fomos apertados pelas pessoas, pelas ofensas das pessoas, quando fomos apertados pelas perturbações, pelos desafios, pelos problemas, ao invés de brotar a ira do nosso coração, brote também o amor e a graça de Deus. Ao invés de ira, o amor de Deus. O exemplo do Val aqui foi apenas um exemplo, irmãos. Mas há outras maneiras de assassinar. Eu citei na pesquisa que foi feita. Vocês não estão me enxergando? Eu citei na pesquisa que foi feita que no ano de 2000, seriam realizados aproximadamente 5 milhões de abortos no Brasil. E aqui o centro da questão, o centro do debate sempre é o feto. É uma pessoa? Aqueles que alegam que o feto ainda não é uma pessoa, dizem que a lei não os protege e que não há nada de errado com o aborto. Aqueles que são a favor da vida dizem que o feto é um ser humano. E desde o momento quando os 23 cromossomos masculinos se juntaram aos 23 cromossomos femininos, que a partir deste momento houve a concepção de uma vida. É importante o que a ciência, o que a medicina diz, mas eu acho que para nós é mais importante aquilo que Deus diz. A Bíblia não diz claramente se o feto é ou não ainda uma vida, mas nos dá algumas pistas muito importantes. Muito embora Adão não tenha nascido como bebê e não tenha sido concebido, mas tem algo interessante na criação de Adão. A partir do momento que Deus cria a sua alma, Adão passa a ter vida e ter consciência. Temos um outro texto na Bíblia, Êxodo, capítulo 21. Versículos 22 a 25. Êxodo 21, 22 a 25, diz assim: se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte. Literalmente a tradução aqui é: se os dois brigarem e a criança sair. Né? Se você traduzir ao pé da letra, lembrar que a criança sair. Então aqui foi dada a ideia para nós, né, de aborto. Porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas, se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé e assim por diante. Se não houver maior dano, se não houver dano grave, nem a criança, nem a mãe. Mas se houver dano grave, vida por, que diz o texto aí? Vida por vida. O que o texto está dizendo aí é: ou se a mãe ou se a criança vier a morrer, então aquele que feriu também seria morto. E quando ele diz então vida por vida, a Bíblia está partindo do princípio de que aquela criança já era uma vida. Entenderam, irmãos? Entenderam? Está claro? O texto aqui está considerando o feto como uma vida. A comparação aqui é vida com vida. Irmãos, eu sei que existem casos muito difíceis. Você fala, fulano sofreu um atentado, foi estuprado e engravidou. Ela não desejou aquilo. Bom, ou engravidou, outra situação, ai, mas é tão pobrezinha, não tem condições de criar a criança. Não, mas eu não queria ter filho, o filho vai atrapalhar todos os meus planos, todos os meus sonhos, vai atrapalhar a minha felicidade pessoal. Irmãos, parece que a Bíblia, a única coisa que ela diz é vida por e aqui eu acredito que nós podemos tirar uma outra conclusão também. A única possibilidade de um aborto é se a vida da mãe está em risco. E aí você compara também o que? Vida com vida. Vida da mãe, vida do feto. E parece que a vida da mãe tem prioridade sobre a vida do feto. Agora, irmãos, fora isso, aborto é assassinato. Muitos, não são poucos, carregam uma pesada culpa. Muitas pessoas que tomaram esse caminho carregam até hoje uma pesada culpa. Mas a palavra de Deus aqui também é maravilhosa. Porque aonde há culpa? Irmão, se há culpa pela ira no nosso coração, se a culpa for pelo aborto, por aquilo que tem acontecido, a palavra de Deus diz que há perdão, que a graça de Deus é maior, que a graça de Deus cobre todo o pecado daqueles que o confessam, daqueles que contritos e arrependidos se chegam para Deus. Senhor, me lava pelo teu sangue. Senhor, me cura. Senhor, me purifica pelo teu sangue e remove a minha culpa. Uma culpa que o Senhor Jesus não possa tirar da nossa vida. inclusive essa. Mas não é o único meio, a ira e o aborto não são os únicos meios de assassinato. Já ouviram falar do suicídio? Atentar contra a própria vida. Agora abra em Atos capítulo 17, versículo 28. Paulo está lá no Areópago, quando ele então fala, olha, é esse Deus desconhecido aí que eu adoro, é esse Deus que vocês estão buscando, tateando. Eu digo para vocês, é nesse Deus que vivemos, é nesse Deus que nos movemos e é nesse Deus que existimos. Como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Fomos gerados por Ele, a vida foi nos dada por Ele, a vida é mantida por Ele, Ele tem o direito e só Ele tem o direito sobre a nossa vida e não nós. Irmãos, suicídio não é saída para aflição, suicídio não é saída para problema, porque a vida não acaba depois da morte, ela continua. E o que você vai carregar? E o que uma pessoa que se suicida carrega depois? Lá no Salmos 50, 15. Ali sim está a saída. Olha o que o salmista diz. E Deus está dizendo. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei. E tu me glorificarás. Saída não é tirar a vida, não é atentar contra a própria vida. A saída é invocar a Deus. A saída é buscar a Deus. Ele está dizendo aqui, e eu te livrarei. É promessa de Deus. É inconcebível atentar contra a própria vida. Mas não só a ira, não só o aborto, não só o suicídio. A falta de misericórdia com os que sofrem também é uma forma de assassinato. É bem disso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24. Deuteronômio 24, versículo 6. O texto diz assim, não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria assim a vida. Agora deixa eu explicar, o que é mó? Mó é a pedra do moinho. Pedra do moinho se chama mó. Faça a palavra cruzada que você vai encontrar muito isso. Pedra de moinho, mó. Palavra cruzada enriquece o vocabulário, estimula o pensamento. É um bom exercício, viu, irmãos? Ativa a memória. A pedra de moinho, o que estava dizendo aqui? Naquela época, existia uma pedra, ela tinha a base plana, mas a parte de cima havia tipo um... Ela era côncava, né? Havia uma cavidade. E existia uma outra pedra, que era uma roda, com um furo no meio onde se colocava um pedacinho de madeira. Então a pessoa pegava, colocava o trigo, na pedra de baixo, no côncavo, e pegava outra pedra e ficava o quê? Rodando ali para amassar o trigo e poder então pegar aquele trigo e fazer o seu pão. E isso eram aquelas pessoas mais pobres da comunidade, os mais ricos. Eles tinham aqueles moinhos que eram uma espécie de coxo redondo e aquelas pedras gigantescas que eram puxadas pelo boi. O boi ficava ali o dia todo girando, né? Então, mas isso eram só os mais ricos que tinham. Os pobres só tinham aquilo em casa ali mesmo para amassar, fazer o seu trigo para poder comer. E Deuteronômio aqui diz o seguinte, você não pode penhorar a pedra de moinho, porque se você penhorar a pedra de moinho, você vai estar tirando a, você está penhorando a vida. Você está tirando a vida. É a maneira que a pessoa tem de ganhar ou de ter o seu sustento. Essa era uma forma de assassinar. Isso iria matá-la, porque impediria a pessoa de ganhar o seu pão. Estaria se penhorando a vida. Irmãos, como isso acontece hoje? Vivemos num país onde o trabalho está estrangulado. Quantos milhões de pessoas desempregadas, privadas da sua dignidade, privadas do seu direito ao trabalho, privadas do seu direito de ganhar o seu pão, outros trabalhando e recebendo um salário indigno que mal dá para sustentar a si e a sua família. Oprime-se o pobre economicamente, oprime-se o pobre emocionalmente, se priva o pobre do seu sustento, está se tirando a pedra de moinho. Quando se retém o salário, isso é um assassinato a longo prazo. Como diz o pastor Isaltino, Igreja Batista, lá em Campinas, matam-se as esperanças, matam-se as perspectivas, matam-se os sonhos. Salmo 72, versículos 12 a 14. O salmista diz: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. O hebreu sempre teve para ele que no sangue está a vida. Preciosa lhe é a vida para Deus. O reformador Martinho Lutero, no seu Catecismo Maior, ele diz: se você despede uma pessoa nua quando poderia cobri-la, você vai deixá-la congelar até a morte. Se você despede, se você vê uma pessoa faminta e não a alimenta, você vai deixá-la morrer. Lembram-se da parábola do bom samaritano? Quando passam dois por ele, pelo homem que foi assaltado, e o deixam ali abandonado, deixar de cuidar é deixar morrer. Deixar de cuidar é matar. E um outro meio também de morte, de matar-se. Números 35. Número 35, versículo 9, diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Estas cidades lhe serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Aqui é aquela morte involuntária. Ou a defesa pessoal também. Ou aquela morte que aconteceu por acidente. A pessoa está passando embaixo de uma construção, cai o tijolo lá de cima e toma na sua cabeça. Né? Então aquele pedreiro, ele era pego, ele era levado para uma cidade, ele ficava ali para que o parente lá não viesse e se vingasse. Então ele ficava protegido, mas separado, até que o caso fosse julgado. Era o assassinato que acontecia acidentalmente. E, irmãos, eu acredito que entra aqui também a defesa pessoal. Olha, eu creio no poder de Deus. Mas, sabe, se de repente um ladrão entrar em casa e eu ver minha família ameaçada, eu não sei o que eu vou fazer. Vai embora em nome de Jesus? Eu não sei. E se eu tiver a oportunidade de pegar alguma coisa e... não sei. Eu espero não ter assim, reação que venha prejudicar ainda mais, mas, sinceramente, não sei. E nós não podemos formular preceitos simplistas. Não, você tem que simplesmente aceitar e deixar acontecer o que acontecer. E esse verbo assassinar, que é usado aqui em Êxodo, ele nunca é usado na Bíblia quando alguém foi morto acidentalmente ou por defesa pessoal. Interessante isso na Bíblia. Agora, esse assassinato não é aquele assassinato por negligência ou imprudência. O cara sai bêbado dirigindo, atropela alguém e mata. Isso não foi acidental, não foi involuntário. Ele não podia dirigir daquela maneira. Isso é assassinato. Isso é razão. Por que, irmãos? Por que Deus colocou esse mandamento aqui? Por que Deus disse isso? Não assassine cirando. Não assassine cometendo aborto. Não assassine se suicidando. Não assassine nem mesmo. Tenha cuidado para que não seja nem involuntário. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Gênesis 9, 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez do homem segundo a sua imagem. Deus está dizendo, quem toca na vida do homem, atenta contra Deus. Atenta contra o seu Criador. Quem toca na vida do homem está tocando na vida de Deus, está atentando contra Deus, que não é apenas o Criador, mas é também o doador da vida. É nele, Paulo diz lá, que lemos, que existimos, que nos movemos. Então, ao tocar a vida, e é interessante que o homem é o único a ter o sopro de Deus. Deus está falando, o homem é imagem minha, é reflexo meu. E por isso não pode ser tirada minha vida. Agora, irmãos, tem algo interessante aqui, porque ao mesmo tempo Deus está falando a vida do homem pela vida do outro. Se alguém matar e for assassinato, que também seja meu. Será que a Bíblia defende a pena de morte? Deus aqui claramente está mandando matar o assassino. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Ah, o direito de julgar e punir o culpado por esse crime foi dado por Deus para as autoridades. Ninguém tem o direito de se vingar e tirar a vida do outro. Mas o direito de julgar foi dado à autoridade. No texto que nós lemos lá em Números, capítulo 35, aliás, esse nós não lemos. Mas Números 35. Não, lembro sim, mas vai falar da cidade do refúgio. Né? No versículo 16, todavia, se alguém ferir a outro com um instrumento de ferro, e este morrer é homicida, o homicida será morto. 24. Se o empurrar subitamente, sem inimizade ou contra ele lançar algum instrumento, sem mau intento ou não vendo deixar cair sobre ele alguma pedra, então aqui ele está falando do caso de não ser intencional, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador. Veja que ele diz, quem é que vai julgar? A congregação. Não é a própria pessoa que vai fazer o julgamento para ver se ela tem direito ou não. E quando nós chegamos lá em Romanos, eu pulo lá para o Novo Testamento, Romanos 13, no versículo 1, Paulo diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Versículo 4, parte B. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Parece que Paulo está dizendo a mesma coisa que Deuteronômio tinha dito, que Deus havia dito lá no Antigo Testamento. Que a autoridade tem o direito, e ele diz que ela vem com o quê? Com espada. Talvez não tenha falado aí com revólver, com metralhadora, porque na época até não existia. Mas ela vem com espada. A autoridade tem dever de executar a sentença de Deus sobre o assassino, e de acordo com a vontade de Deus. E a autoridade pode e deve fazer uso de armas, da espada. É o que diz aí, se a autoridade vier com espada, teme, porque você fez o mal. E ela é a autoridade de Deus para executar o juízo de Deus contra a tua vida. Não é isso que Paulo está dizendo, Romanos? É para proteger aqueles que fazem o bem. É para proteger esses. Irmãos, alguns de nós e alguns de vocês já tenham se perguntado, talvez, por que Deus mandou o povo de Israel exterminar todas as nações quando eles tomassem a terra. E isso é um motivo de grande dúvida para muitos. Mas Deus não foi, né, o povo tomar a terra ali. Só que se você ler lá em Gênesis 15, 16, quando Deus dá a promessa a Abraão e fala: Abraão, o povo vai ficar, eu vou precisar de 430 anos aí que é para formar o povo. Para ir para a terra. Sabe por quê? Porque a iniquidade dos amorreus ainda não me chegou ao fim. Porque quando a iniquidade deles, quando o pecado deles chegar no nível, então eu vou exercer justiça, juízo, julgamento. E Deus usou quem para fazer esse julgamento? O povo de Israel. Não usou uma pessoa, usou uma nação, usou um povo. E tem que o mandamento de Deus não proíbe a ação do Estado, não proíbe a ação da autoridade. Agora, irmãos, concluindo, ao proibir o assassinato, ao dizer não assassinarás, Deus pretende ensinar a mim e a você. Deus quis ensinar a nós que, no fundo, o que Ele detesta é a raiz do assassinato. O que Ele detesta é a inveja, é a raiva, é o desejo de vingança contra o próximo. Pelo que vimos, Deus considera tudo isso um assassinato oculto. Se há ira, se há esse desejo no coração, se há essa amargura lá no coração, já matou. Não matar é bem mais do que não dar um tiro ou uma facada em alguém. Não matar por gestos que você faz em campo. Se faz, eu espero que não. É não matar por palavras. É não matar por pensamentos. É não matar por atitudes. É não matar no seu coração. Esteja sempre e a todo momento a favor da vida. E nós precisamos amar a Deus profundamente. Porque amando a Deus profundamente, Deus nos capacita a amarmos o próximo. Amando a Deus profundamente, Deus nos capacita a tratarmos corretamente a nossa ira quando ficamos irados. A não permitir que o sol se ponha antes dessa ira estar resolvida no nosso coração. Amando profundamente a Deus, Deus nos capacita a amar radicalmente o próximo. Cuidar dele. Sabe por quê? Porque ele carrega a imagem de Deus. Foi criado a imagem de Deus. Quer seja crente, quer seja um descrente. E se nós estivermos livres das motivações pecaminosas do nosso coração, o mundo vai olhar para nós e vai buscar a fonte dessa libertação. E aí nós podemos dizer, Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo derramada no meu coração. Ele é a fonte. Talvez você tenha se sentido atingido esta noite. Alguns dias atrás, um irmão, pastor, é duro, hein? Irmãos, palavra de Deus, eu não vou amenizá-la se ela foi dura, mas eu posso dizer o seguinte: se você se sente de alguma maneira atingido, se a palavra de Deus de alguma maneira fala ao seu coração e te incomoda, quer você tenha assassinado por ira, ou tenha assassinado, ou esteja ainda assassinando no seu coração alguém, quer você tenha já pensado até em se suicidar, quer você tenha deixado de socorrer a quem precisa, ou oprimido até o pobre, privando-lhe da vida, o que a lei faz é isso mesmo, a lei condena. A lei apenas nos condena. A lei apenas mostra que nós não somos capazes. Mas a palavra de graça de Deus e de perdão, lá em Isaías 44, 22, diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Volte-se para Deus. Senhor, eu tenho assassinado com o ódio, eu tenho assassinado com a ira. Mas, Senhor, eu levo para o Senhor a minha transgressão. Desfaça a minha transgressão, desfaça os meus pecados como a névoa e como a nuvem. Porque agora eu sou uma pessoa remida, comprada pelo precioso sangue de Jesus. E receba a graça dele no seu coração. Amém?